Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, ao lado do Gustavo Valadares, como sempre acontece, né? Nessa aqui é a nossa edição número 219. Estamos no mês de dezembro, nossa temporada 2025 já vai chegando ao fim. Mas esse tom de despedida, claro, vale somente aqui pro Rock Flu, né, Gustavo? Já que, por outro lado, pro nosso querido Flusão, ainda teremos pela frente uma eletrizante disputa de semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, podendo, quem sabe, chegar ainda a uma final que seria, ou será, né, contra Corinthians ou Cruzeiro, que são as equipes que estão disputando lá a outra semifinal. Ou seja, podemos ainda ter fortíssimas emoções com o Fluminense nesse final de ano, né, cara?
É isso aí, Sérgio. Ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte aí da Copa do Brasil. A final acontece no dia 21 de dezembro, né? É, já em cima do Natal, né? Quem sabe Papai Noel não nos traz essa surpresa, né, cara? Vamos ver o que acontece. É, bom, no programa de hoje, para falar de Fluminense e para falar também muito, mas muito mesmo, de rock and roll, né? Nós temos aqui conosco um convidado super especial, de quem somos fãs de carteirinha há muitos anos. Ele próprio costuma dizer sempre que vem de muito longe, né? E essa é a mais pura verdade. Trata-se de um dos principais jornalistas e críticos musicais desse país, nesses tempos atuais aí, praticamente uma espécie de extinção, né? É formado em jornalismo pela Faixa, né? A Faculdade Hélio Alonso, no Rio de Janeiro, e detentor aí de um currículo que é absolutamente invejável. Ele já cobriu literalmente centenas de shows aí, incluindo grandes festivais, produzindo textos há várias décadas aí para diversos veículos de mídia, né, revistas, jornais, sites especializados. Participou também de um podcast sobre música em determinado período. Mais tarde, né, aqui durante o papo, a gente vai destrinchar um pouco mais toda essa trajetória, sendo que hoje ele se dedica a manter ativo o site Rock em Geral, né, rockingeral.com.br, que ele criou em 2009, focado em rock and roll, né, no qual ele posta as resenhas de shows, de CDs, de DVDs, enfim, abrindo também o leque para outros tipos de matérias, entrevistas, material fotográfico, agendas de shows, entre outros temas. Bom, mas eu estou falando aqui dos milagres, né? Acho que só falta então anunciar o nome do santo, Marcos Bragato. Satisfação grande, cara, estamos te recebendo aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao Rock Flu. E claro, antes de mais nada, né, saudações tricolores.
Saudações tricolores. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gustavo, Serginho. Muito obrigado aí pelo convite. Uma apresentação que me deixou até meio sem graça aqui, entendeu? Falou tanta coisa que, poxa, não é tudo isso não, mas pelo menos que eu venho de longe, eu venho sim. Eu sei que vocês vêm também. Então a conversa aqui vai ser boa. Um bom dia, boa tarde, boa noite aí para os ouvintes também. Já faz tempo que a gente está para agendar essa conversa, né? E finalmente conseguimos aqui, no apagar das luzes de 2025, vamos conversar bastante aí sobre futebol, rock and roll, à disposição de vocês.
Show de bola, mas a apresentação eu resumi, hein, cara? Eu ainda resumi, pô.
Legal, ô Marcos, a gente sempre começa aqui o programa, cara, falando justamente sobre futebol, né, sobre o nosso Flusão. Muito em breve teremos aí o início da disputa das semifinais da Copa do Brasil. O Brasileirão já chegou ao fim, né? Embora a participação no Fluminense não tenha sido das mais brilhantes, pelo menos conseguimos garantir o nosso retorno à Copa Libertadores. Mas e aí, cara, como é que tá a sua expectativa para esse final de ano, para essa Copa do Brasil? Seremos campeões ou você acha que não vai dar pé?
Não, eu acho que vai. Eu tô na outra vibe. Eu tô na vibe que o Campeonato Brasileiro para mim foi ótimo. Eu achei um desempenho, um ano bastante bom. O Campeonato Brasileiro foi bom. A gente fez um excelente papel na Copa do Mundo de clubes, que era até um pouco inesperado para mim e para a crítica em geral. E eu tô encarando essa reta final como Copa do Mundo. Faltam 5 jogos. A gente tem que já atropelar o Bahia para conseguir pelo menos a sexta vaga. Que aí a gente mesmo classificando para a final da Copa do Brasil e o Cruzeiro do outro lado, a sexta vaga já é nossa, mesmo que na final aconteça algum revés, o que eu não acredito também. Eu acho que o Fluminense chegou, né, nesse fim de ano, depois que a CBF mudou as datas aí, chegou no fim de ano com um embalo bastante grande, sabe? Chegou numa situação de que passou a ser favorito para esses 5 jogos, essa mini Copa do Mundo aí que a gente tem que encarar e ganhar todos os jogos. Lembrando que na semifinal da Copa do Brasil nem precisa ganhar, né? Pode empatar aqui, perder, colar, pode ir para pênalti. Então, nem precisa uma campanha 100% para vir ser campeão. E o retorno do Libertadores para a fase de grupos, para mim, é o mais importante. Porque Libertadores, naquela pré-fase, é horrível, né? No começo do ano, a chance de você passar uma vergonha contra o time pequeno é muito grande. Eu acho bom escapar disso.
Eu pedi para o Papai Noel essa Copa do Brasil, né? Vamos ver se o bom velhinho não vai sacanear, né?
Mas você foi um bom menino?
Eu fui, pô. Eu sou um bom menino, cara.
Então,
tem chance. Durante esse ano, né, a gente teve a dificuldade da troca do treinador, né? O Marcos aí falou sobre boa campanha no Brasileirão, principalmente depois da troca, né, cara? O Renato saiu daquele jeito meio atabalhoado, né? Enfim, não mandou tão bem quanto o torcedor esperava e chegou o Zubeldia, o time deu uma acertada boa na parte defensiva, né? Que tava complicado e aí conseguimos voltar a pontuar. E pescamos aí, pelo menos, como o Serginho falou, nossa vaguinha lá para Libertadores da América, seja ela pré-Libertadores ou a vaga direta. Eu acho até que a gente vai faturar essa Copa do Brasil e aí a colocação do Brasileirão vai ser apenas um detalhe, né? Mas tivemos aí também o resultado da eleição no clube, né, Marcos? Que aconteceu agora no fim de novembro, a situação venceu. Isso significa que provavelmente, né, muito em breve o Fluminense deverá migrar aí para o modelo de SAF. A situação tendo vencido vai ser complicado isso não andar para frente. Eu acho que quem tem a oposição vai ter um trabalho muito grande para poder barrar essa proposta. Mas independentemente disso, eu te pergunto, essa mudança no tipo de gestão, cara, te agrada ou bate um friozinho na barreira ali, coisa e tal? Diz aí.
Olha, eu devo dizer que eu não acompanho muito essas questões políticas e financeiras do clube, porque é muita coisa para acompanhar, né? Eu torço mais pelo time dentro de campo. Agora, olhando de longe, e eu posso não ter precisão para falar isso, mas olhando de longe, assim, essa gestão muito boa. Foi a gestão que organizou o Fluminense. O Fluminense deixou de ser um clube que toda hora aparecia em manchete com atraso de salário. Passou a ser um time vencedor. Ganhou uma Libertadores que nunca tinha vencido. Embora eu acho que os resultados da história do Fluminense, estaduais e tal, acho que são importantes também. Não acho a Libertadores o maior título da história. Para mim, todos são o maior título. E eu achei essa gestão muito boa. Tirou o Fluminense da página de vergonha para a página de um time que, sei lá, desde 21, 22, isso aí, que está sempre competindo, né? Eu sei que ano passado foi um ano difícil, com possibilidade de rebaixamento e tal, mas o Fluminense virou uma chave que não acontecia há muito tempo. Quanto a esse negócio de SAF, evidentemente que eu não gostaria que meu clube fosse comprado por alguém, né? Mas isso é uma coisa que me parece irreversível. E também não é por causa disso que eu vou deixar de torcer para o Fluminense. Eu vejo aí meus amigos botafoguenses, vejo presidente deles lá fazendo eles passar vergonha. Talvez aconteça com a gente também, mas eu vou fazer o quê? Eu vou torcer pelo Fluminense, não tem jeito. E eu torço que, se isso acontecer, que vá parar na mão de pessoas que tenham, no mínimo, um pouco de identificação com o clube e sejam pessoas razoavelmente honestas para que as coisas continuem nesse patamar que está e daí para mais, né? Porque se virar SAF pode não ser uma coisa muito louvada do meu ponto de vista, mas ao mesmo tempo tem o bônus de trazer dinheiro. E o futebol hoje está muito em cima de dinheiro, né? Quem tem grana e é mais ou menos bem administrado é quem ganha título.
É isso.
Beleza. Com SAF ou sem SAF, o que nós queremos é taça, né? Lá pro nosso museu. O que queremos é um clube vencedor, né? E quem
não,
sabe
disputando título, né?
Isso aí.
Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Renato Gaúcho. Eu gosto do Renato, tá? Eu achei que ele saiu meio esquisito, naquela atitude meio, né, pessoal dizendo que foi meio covarde e tal. Ele estava meio estressado com o pessoal da internet lá. Eu também vivo estressado, me identifiquei nesse ponto. Mas ele tem que perder essa mania aí de concentrar na Copa e botar time reserva para o brasileiro. Ao mesmo tempo, eu hoje, essa semana, eu vi um comentarista dizendo que o Fluminense está no auge físico. Será que ele não está no auge físico que o Renato poupou lá atrás? A gente não sabe, né? Não tem como saber. Mas ele botou essa pulga atrás da minha orelha. Então eu considero o ano todo, tudo que aconteceu, em termos de Fluminense, que é um clube também que a gente sabe, né? Adora um sobe e desce assim, né? Eu achei bastante positivo.
O Renato deu uma barrigada na gente aí, ô Marco. E ele tem tradição disso, né?
Pois é. Bom, mas então é isso. Já levamos essa palhinha rápida sobre futebol, sobre o nosso querido Fluminense. Chegou a hora de mandarmos no ar um pouquinho de rock and roll, né? Vamos lá então, daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
lying on the floor. So you lay down on it and you fuck it some more. You got two separate, two separate, two separate, and two separate.
You want it all, but you got it without it. Yeah, I tear it off it, but you got it without it. It's a lie, a pain, a lie. It's a magic, it's tragic, it's the loss of the wind. It's like this noise, it's a bit of this. It's that, it happened, it's going to.
Muito bem, bom, minha gente, abrimos esse Rock Flu aqui de hoje com esses três petardos ao vivo aí, pela ordem, né? Rock and Roll Train, do AC/DC, Epic, do Faith No More e End of the Beginning, do Black Sabbath. Hoje, todas as faixas aqui serão ao vivo, né? E isso acontece pelo seguinte: pedimos aqui ao Marcos Bragato, né, nosso convidado de hoje, que nos indicasse quais teriam sido as principais bandas, né, os principais shows a que ele assistiu aí nesses anos todos, e que geraram as melhores resenhas de sua carreira como crítico musical. Enfim, então todo o setlist foi montado a partir dessa ideia, né? E vão rolar sons, se não dos próprios shows, né, que ele escolheu, mas pelo menos material que esteja de alguma maneira próximo ali, como é o caso justamente aí do AC/DC, né? O Marcos esteve presente no show deles no Morumbi em 2009, e essa faixa aí que rolou, pescamos de uma apresentação em Buenos Aires, né, no estádio River Plate, naquele mesmo ano, né, e que gerou até um DVD sensacional. Com eles nunca tem erro, né, Marcos? Você escreveu, até anotei aqui, que a banda nunca sai dos trilhos, né, cara? Sempre que a gente pega esse trem aí, já sabe onde ele vai parar, né, cara?
Não, eu coloquei esse show do AC/DC em 2009, mas eu fui a todos os shows do AC/DC no Brasil até hoje, inclusive do primeiro Rock in Rio, sabe? Mas eu não quis dar destaque para o primeiro Rock in Rio, porque lá é covardia. Só teve show bom lá, né? Eu quis colocar esse porque, justamente por causa desse DVD. Esse DVD, para quem ainda não viu, tem que ver, é um DVD extraordinário. Deve estar disponível no YouTube também, que você vê o pessoal do River Plate lá. Isso aconteceu também lá no Morumbi, sabe? O show do AC/DC tem uma participação maciça, porque o AC/DC virou aquele tipo de banda que todo mundo gosta, de qualquer classe social, de qualquer lugar, todo mundo curte e conhece a maioria das músicas. Então o show é dificilmente tem como dar errado. A única coisa que pode acontecer em show do AC/DC é o vocalista eventualmente não estar com a voz muito boa, o que eu nunca vi também até hoje, né? Mas de resto, mesmo agora com essa formação que não chega nem perto, nem da original, nem da clássica, mas tem lá os dois mais importantes, né, que é o Angus e o vocalista, é um show que quem não viu ainda deve ver, porque eles vão parar, né?
É isso.
Em 2009 foram 3 apresentações, né, lá no estádio do River, fizeram a seleção desse material pro DVD, e no ano que vem, por coincidência, a banda tá de volta à América do Sul, né? Vão acontecer também 3 shows aqui no Brasil, em São Paulo, por sinal, somente lá em São Paulo, no Morumbi, Morumbis, né, que agora até mudou o nome. Os ingressos esgotaram rapidamente, apesar do preço bem salgado, né?
É, pois é.
Tem rolado um debate até que ponto ainda vale a pena assistir a banda, já que o peso da idade chegou, né, para todo mundo. A energia claramente, obviamente, não é mais a mesma dos tempos áureos. O Angus está até um pouquinho debilitado, a voz do Brian principalmente tem sido muito criticada. Mas e aí, Marcos, ainda vale a pena ver o AC/DC ao vivo? Eu acho que vale, principalmente para quem nunca teve a chance de assistir, né?
Cada um que sabe onde é que pesa o seu bolso, né? Porque realmente é muito caro. Mas quem tiver condição, quem puder, não deve perder, não. Porque é um espetáculo que agrada todo mundo, não precisa ser tão fã assim, mas é um show, é uma coisa para guardar para a vida inteira. E quem não vai, fica com a dor de cotovelo depois, sabe? Então, quem tiver oportunidade, quem tiver disposição para ir a São Paulo, são 3 noites, né? Quem tiver aquela graninha guardada, quem puder dar um jeito, eu acho que deve ir, sim. Mesmo porque, às vezes, as bandas anunciam o primeiro despedida e acabam voltando depois, né? No caso deles aí, eu não sei se eles vão continuar, não. E eles não vêm ao Brasil com frequência, né? Última vez foi 2009, então já são aí por 15 anos, né? 16 anos. Então, daqui a 16 anos, eu não sei se vai ter esse vivo, não.
A tendência é, né, que eles... Eu acho que eles vão parar em breve. Quanto à segunda atração, né, dessa sequência inicial, tivemos o Faith No More, né, num registro que rolou em Londres, lá na Brixton Academy, em 1990, sendo que o show deles aí, que o Marcos destacou para nós, é o do Rock in Rio 2, né, no Maracanã, em 91. O Faith No More, aliás, até por conta dessa apresentação, passou a ter uma base de fãs enorme aqui no Brasil, né? Sendo que nesse dia, né, naquela noite, ainda tivemos outro show histórico, o Guns N' Roses, né, cara? Que noite foi aquela, hein, Marcos?
Esse show do Faith No More, mais do que um bom show, foi um dos shows mais, dos shows internacionais mais impactantes no Brasil. Por isso que você falou. Aumentou uma quantidade de fãs aqui enorme, não só isso. A partir dali, começou, eu trabalhava muito nessa época na imprensa, mais do que hoje, começou a aparecer uma série de bandas, não só imitando o Faith No More, tentando seguir a linha do Faith No More, mas com vocalistas querendo ser o Mike Patton de qualquer maneira. E ali o Mike Patton virou uma espécie de deus para essa galera, que é uma coisa que até hoje perdura, é uma coisa incrível, cara. Então, eu não me lembro de um show impactar tanto nesse sentido, sabe, de proliferar bandas querendo ser o Faith No More e vocalistas querendo ser o Mike Patton de qualquer jeito. Lembrando que um vocalista é um dos maiores de todos os tempos também, né? Não vamos tirar o mérito dele. Mas o impacto que ele causou foi muito grande. Eu não sei se era uma época fértil aqui de novas bandas também, pegou esse embalo, mas foi um impacto muito grande que perdura até hoje mesmo. Às vezes o Mike Patton não está bem, a banda vai e volta. Mas esse show causou um impacto realmente muito grande.
Lembrando, né, Serginho, que o Robert Plant também estava instalado aí, não veio por causa da Guerra do Golfo. Ele não queria andar de avião na época lá, não sei se foi exatamente isso, ou se ele deu um migué aí, né? Mandou essa desculpa. E aí o glorioso Billy Idol fez o show no lugar. O Plant deu uma amarelada aí e nos enganou, Serginho.
É verdade. Falando em Plant aí, ele acabou de anunciar ontem show no Rio de Janeiro.
Isso.
Pro ano que vem, né? Lá no Vivo Rio. Na esteira aí do show que ele vai fazer em São Paulo no festival, no C6, né? Eu tava nesse show aí do Faith No More também, realmente foi muito impactante. Foi, eu diria que colocaria aí nos top 10, top 15 shows que eu vi na minha vida aí. E o terceiro som que rolou aí foi o Black Sabbath com The End of the Beginning, faixa que faz parte do álbum que eles lançaram em 2013, né, o 13, mas que aqui aparece numa versão ao vivo gravada num local, de certa maneira, inusitado, né, foi no set de filmagens do encerramento de uma das temporadas do famoso seriado CSI. Essa música faz parte da trilha sonora desse seriado, né, que foi muito famoso, teve 24 temporadas e mais de 800 episódios, quer dizer, foi um negócio de maluco realmente. E na sua resenha, Marcos, do show que a banda fez aqui no Rio, em 13 de outubro de 2013, lá na Praça da Apoteose, você disse com todas as letras que o Black Sabbath é simplesmente a banda mais influente do rock em todos os tempos. É isso mesmo, cara?
É, eu já achava isso. Eu digo isso também em contraponto, que quando falam de Black Sabbath, eles colocam que a banda inventou heavy metal, é a banda que fez nascer várias bandas de heavy metal. Eu concordo com isso também, mas não é só o heavy metal. Para mim, o Black Sabbath influenciou todo mundo. As cruzes, as roupas pretas, o casaco de couro. Isso não é só metal, não. Isso é em todo lugar. Alguém pode citar lá o Jim Morrison também, o John Cale lá, com seus casacos pretos, mas o Black Sabbath fez isso. E o Black Sabbath contrariou o que se fazia, o que estava rolando na época, que era aquele movimento Flower Power, né, em oposição à Guerra do Vietnã. O Black Sabbath chegou, o Black Sabbath... Ó, nada de Flower Power, que não, o negócio aqui é sinistro, o negócio aqui é do mal. E aí começou a mostrar que o rock era para seguir essa face oculta. Era uma banda de rock ocultista, né? Porque na época o termo heavy metal não era usado ainda, né? Então, e a crítica logo se rebolou nas cadeiras lá, porque achou o troço meio tosco, meio básico demais. O Black Sabbath teve seus quatro primeiros discos detonados pela crítica. Quando isso acontece, é bom, porque senão o pessoal não está entendendo e a coisa tem alguma coisa a ver, entendeu?
Verdade.
Então, eu acho que o Black Sabbath influenciou todo mundo ali nos anos 70, aquela galera toda que veio depois e até hoje. Todas as subdivisões do heavy metal têm um pouquinho de Black Sabbath. Você pode ver aí do metal, death metal, não sei o que lá. Metal sempre tem um pouquinho de Black Sabbath. E fora do heavy metal também. Foi uma banda que fez as pessoas quererem ter outras bandas dali por diante, sabe? Então eu acho que é a banda mais influente mesmo. Agora, tem muita banda influente por aí, né? A gente pode escolher uma penca aí pra falar.
É, realmente, mas realmente o Saba é um negócio que, né, explodiu de uma maneira, espalhou tentáculo aqui quanto é lado. É, outra observação interessante que eu gostaria de fazer, né? Você comentou na sua resenha em relação à qualidade do som, né, dessa apresentação deles de 2013, deles tocarem lá de um jeito tão próprio que levava a galera a pensar que a aparelhagem de som era diferente, era melhor do que as outras. E eu achei interessante, porque estávamos lá também, né, Serginho, na Apoteose, e a diferença do som da banda de abertura, que foi o Megadeth, para o som do Black Sabbath, eu lembro que foi uma coisa absurda realmente. Né, Marcos? A diferença a gente sente no momento lá do show, né, cara?
Existe de um modo geral, quando tem banda de abertura assim, já tem até em contrato que a banda de abertura tem um som menos potente que a banda que vai fechar. Isso aí é uma coisa corriqueira até. O que me chamou a atenção ali é porque eu já fui a vários shows na Apoteose, e muitos shows que eu fui na Apoteose com banda principal, o som estava horrível, sabe? E nesse dia não, estava muito bem, e eu vejo também o modo de tocar do Tony Iommi muito diferente de todo mundo, sabe? Aquela história da mão dele decepada na guilhotina, aquilo é sério, do dedo com o dedal emendado ali, aquilo que inventou, aquilo que fez ele inventar os riffs do heavy metal, né? Então o heavy metal sai de uma prensa esmagando o dedo de um guitarrista. E o jeito deles tirarem som, todos eles, até o Fitos, o baterista que estava ali contratado e tal, aquilo foi uma coisa sensacional. E eu percebi, quer dizer, é uma impressão que você tem, não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta. Eu tive essa impressão e achei que tinha que mandar, de destrinchar isso. Eu nem lembrava dessa parte aí, mas já vi que vocês andaram se atualizando aí, que eu não li isso recentemente, não.
O Tony Iommi é o Castilho do rock and roll, Serginho. Deixa eu poder ver, cara.
Boa.
Eu tenho uma historinha. Não é bem do show, não. Eu já tinha visto Black Sabbath com Dio. Eu já tinha visto Ozzy várias vezes. Eu já tinha visto aquela banda com Dio que tinha o nome trocado porque não podia usar o Black Sabbath, né? Eu já tinha visto todo mundo. E faltava ver o Black Sabbath com Tony Iommi, né? É uma coisa que tava, era um débito que eu tinha comigo mesmo e chegou essa hora. Quando não sei se vocês lembram, quando a banda foi anunciada aqui no Brasil, o Tommy Iommi estava sofrendo um tratamento de câncer, né? E era um câncer meio linfático, no sangue, aqueles cânceres mais pesados. Eu falei, porra, esse cara não pode morrer antes desse show, né? Não pode acontecer. E aí a gravadora fez uma coletiva de imprensa lá e anunciou que iam falar com a imprensa o Ozzy e o Tony Iommi. Eu falei, pô, demorou, agora fechou, né? E eu fui nessa coletiva. Quando chega na coletiva, a assessora de imprensa, quando vai receber os jornalistas, ela faz um anúncio lá meio esquisito, diz que o Tony Iommi está passando mal, não vai poder descer do quarto de hotel e que o Gizzy Blunter é que ia falar. Eu falei, pô, esse cara vai morrer antes do show, cara. Não tem jeito. Mas aí depois, na hora da entrevista lá conversando, a moça tinha se expressado mal, ele só estava cansado, porque, não sei se vocês lembram também, ele viajava com uma equipe médica nessa época, né? Então ela falou que os enfermeiros recomendaram que ele não deveria descer e tal, mas na verdade ele só estava descansando, deu tudo certo. Incrível, ele está vivo até hoje, né?
Pois é.
É. Exatamente. E lembrando que escolhemos essa faixa The End of the Beginning justamente para comentar sobre o Back to the Beginning, que foi como eles batizaram o show derradeiro do Black Sabbath alguns meses atrás lá em Birmingham, a cidade natal dos caras, né? Um evento que por si só já foi muito emocionante, né? Marcou a despedida oficial da banda, mas também pela fatalidade que acabou acontecendo do Ozzy ter falecido duas semanas depois, né? Que fatalidade foi aquela, né, Marcos?
É, tem muita gente aí fazendo teoria da conspiração que isso já estava meio que... já se sabia que isso ia acontecer e tal. Hoje em dia se fala muito em cuidados paliativos, né? Mas a gente não pode confundir com um desejo de morte e tal. Muita gente leva para esse lado. Mas no começo, quando anunciou esse show, achei meio assim, um pouco desnecessário. Falei, pô, o cara tá doente e tal, né? Não vai ser legal. Depois eu acompanhei tudo, vi, adorei. Depois que ele faleceu, eu falei, pô, que bom que aquilo foi feito, né? Que bom que aquilo aconteceu.
É, provavelmente ele se desgastou demais também, né? E isso deve ter complicado lá a situação para ter esse desfecho aí, enfim. Mas faz parte, né? Bom, até agora nós falamos, né, do que rolou nesse bloco de abertura. Agora vamos cuidar aí do que teremos pela frente, né, nesse segundo bloco de músicas. Vem aí outro trio de peso: Ramones, Jeff Beck e Sonic Youth. Bora começar então pelos Ramones, né? Vai rolar um super clássico aí, Pet Sematary, numa versão que consta do álbum Loco Live, gravado no show da Espanha em 91. Mas a lista do Marcos faz referência, na verdade, a uma apresentação de 3 anos mais tarde, né, em 1994, no Circo Voador, que deve ter sido uma loucura realmente, sendo que o Sepultura estava também escalado para tocar na mesma noite, né, cara? Parece que rolou uma treta lá com os equipamentos da banda, ficaram retidos na alfândega e coisa e tal. De qualquer maneira, um show histórico, né, cara?
Inclusive eu guardo até hoje, às vezes até uso, por incrível que pareça, a camiseta que eu comprei lá e aparece nas costas o nome do Sepultura, que é pra gente não esquecer que isso realmente aconteceu. Foi uma decepção, mas a gente queria ver mesmo o Ramones, né? Essa que é a verdade. E o Ramones no Circo Voador, uma coisa fantástica. Eu não sei se vocês estiveram lá, se vocês lembram, eles interditaram a Lapa, cercaram o Circo Voador, era o Circo Voador antigo ainda, né? Aquele de andaime. Eles cercaram a Lapa toda com tapume de obra, aquela placa de madeirite, né? Eles colocaram os Ramones num camarim lá na Fundição Progresso e montaram uma passarela por cima da rua para eles passarem naquela passarela e chegar até o palco sem passar pela multidão. E dentro do Circo Voador, para evitar o que era muito costumeiro naquele circo de andaime, as pessoas subindo nos andaimes, se pendurando, ali tinha uma escola de circo também, às vezes tinha lá um trapézio dando mole, o pessoal ficava no trapézio no meio do show. Para evitar esse tipo de coisa no show do Ramones, passaram graxa, essa graxa de mecânica, em todos aqueles ferros todos lá, para ninguém subir. E eu, quando cheguei lá e achei meu cantinho que eu coloquei a mão para me apoiar, já me caguei todo de graxa, e aí que foi contado e tal. E aquele show foi realmente um show histórico, que é um show do Ramones, como deveria ser na época que o Ramones começou no CBGBs, né? Um lugar pequeno, cheio, lotado, sem ar-condicionado, sem nada, um tumulto danado, um show para se guardar na história, né?
Esse aí eu não tava. Muito legal. Bom, o que se refere às duas outras atrações, o Jeff Beck e o Sonic Youth, ambas as bandas se apresentaram aqui no Free Jazz, né, no MAM, que é o Museu de Arte Moderna aqui do Rio de Janeiro, e esses foram mais dois shows inesquecíveis aí da lista do Marcos. O Jeff Beck tocou em 1998, esse eu tive o prazer de ver, e o Sonic Youth no ano de 2000. Duas experiências sonoras certamente bem diferentes, eu quero dizer. O Sonic Youth com aquela intensidade, padrão, distorção, energia. Enquanto o nosso Jeff, cara, o Jeff Beck dispensa apresentações, eu tava lá presente. Eu sou fã demais desse cara, o show dele foi realmente inesquecível. Um autêntico massacre, né, Marcos?
Esse senhor Jeff Beck aí, ele é esquecido para mim por um outro motivo. Não sei se vocês lembram. O show dele, eu não conhecia muito Jeff Beck nessa época, mas um amigo meu que vinha de São Paulo, colocou muita pilha para ir, veio com o ingresso na mão e tudo, e eu fui lá, não fui nem a título de fazer cobertura, fui lá para assistir o show. Só que esse show esgotou rapidamente e abriu um segundo show à tarde. Era o Jeff Beck e o Wayne Shorter, que iam tocar à tarde. E eu estava com o ingresso para ir de tarde. E eu estava nesse fim de semana cobrindo um evento no garagem aqui no Rio, um evento de terror, protagonizado pelo Zé do Caixão. Então eu saí de lá do Zé do Caixão com o meu equipamento de fotografia, mas eu ia assistir esse show, não ia trabalhar, ele ficou guardado num carro. Eu assisti o show de tarde, um showzaço, e o Wayne Shorter, que ia tocar nesse dia também, por algum motivo ele cancelou. O que fez o pessoal do Free Jazz, a quem quisesse ver o show do Wayne Shorter à tarde, poderia entrar. E eu peguei aquele meu ingresso e falei, pô, eu vou tentar entrar para ver o Jeff Beck de novo, né? E mais do que isso, eu fui lá no carro onde estava o equipamento fotográfico, peguei o equipamento, entrei sem credenciamento de imprensa, sem nada, consegui entrar no show do Jeff Beck, me misturei no meio daquela galera sentada ali, cheio de artista global, e fiz altas fotos ali de uma maneira meio pirata, sabe?
Então, sensacional.
As fotos ficaram ótimas, eu fiz uma resenha muito legal, eu me incomodava muito aquela coisa do free jazz ali, aquela coisa do baixo jazz, daquela coisa da classe mediana. Eu fiz um texto misturando o show do Jeff Beck com aquela estranheza que eu senti ali. Foi um momento assim, muito, muito marcante para mim. Por isso, e a partir dali, o Jeff Beck virou figurinha carimbada aqui na minha discografia também.
Muito bom. Maravilha. Bom, vamos lá então jogar mais essa sequência aqui pro ar, né? Vamos agora de Pet Sematary dos Ramones, de um show deles na Espanha em 91. Depois teremos Jeff Beck com Big Block, uma faixa instrumental sensacional, pescada de um DVD de 2007, gravado no Ronnie Scott, né, um clube de jazz famoso. Fechando então com Brother James, uma faixa do Sonic, uso que pertence ao álbum Honda Tiger, lançado no ano de 1991. Quer dizer, dessa vez não conseguimos localizar as versões exatas, né, das turnês nas quais o Marcos esteve presente, né? Não existem bons registros disponíveis, enfim, mas procuramos respeitar ao máximo aí a referência, e todas essas faixas estiveram presentes, claro, nos respectivos setlists aí de cada banda, ficando, né, assim, recriar de alguma maneira o clima original daquelas apresentações que foram históricas. Beleza? Bora lá então, sua caixa. I'm at the ground, I'm a thinking of stand. The smell of death inside the room. It's not when the moon is gone. So I cry, I'm still not thinking right. I don't wanna be buried in the best cemetery. I don't want to look like I have to do. I don't want you to have to do. I'm trying to pick the two a secret place. This ain't a dream, I can't whisper. More than the pains that are kicking out the bells. Turn this in my head, I'm off the tombstone. Red night when the moon is rough. So I cry myself. I don't want
Bom demais, o melhor podcast pra mim.
Rock Blues é tiro na asa, é chumbo no lombo.
Bom, minha gente, no início aqui do programa, né, nós comentamos rapidamente sobre o vasto portfólio, né, das atividades aqui do nosso convidado de hoje, jornalista e crítico musical Marcos Bragato, do Rio de Janeiro. Está na hora, então, de destrincharmos um pouco mais isso, né, citando por aqui alguns dos veículos. No caso, o Marcos já publicou seus textos, suas matérias, suas entrevistas, suas fotografias, enfim, vamos lá, de revistas importantes. Podemos citar a Dynamite, né, que foi onde começou a carreira em 93. Temos também a Road Crew, a Rock Press, a Rock Brigade. Trabalhou ainda na Billboard e na Biz, né, a revista que, por sinal, marcou época. Na Outra Coisa também, que foi aquele projeto muito legal do Lobão. Em termos de jornais, esteve na Folha de São Paulo, na Tribuna de Imprensa, no Globo, no Jornal do Brasil. Colaborou também com alguns sites, como a Usina do Som, o Portal Rock Press, o UOL Música, enfim, muito mais aí. Eu tô só resumindo, como eu já falei antes aqui, e tudo isso, claro, sem falar no rock em geral, né, que desde 2009 é, sem dúvida, aí o carro-chefe, né, sendo que ainda você participou de um podcast muito legal, né, Marcos, chamado Papo é Pop. Isso aí foi na época da pandemia, né, cara?
Infelizmente, é até chato eu falar isso, parece uma coisa meio pessimista, mas infelizmente esse produto, texto, ele não está mais muito atraente para o mercado, sabe? As pessoas, de modo geral, não têm mais interesse em ler um texto, uma cobertura através de texto. E aí os veículos foram fechando e o caminho que apareceu mais atraente para jornalista foi o YouTube, né? Porque o YouTube remunera você se você tiver uma audiência razoável. E aí Bruno Eduardo, que é o idealizador desse podcast, ele me convenceu de que a gente tinha que ir para lá, ficar discutindo os lançamentos de rock lá e tentar ficar pelo menos um ano para ver se a gente conseguia ter uma remuneração que desse para continuar, né? Todo mundo me fala isso, que eu devia ir pro YouTube fazer as coisas. Eu falei, então vamos lá. Eu topei fazer. Ao invés de um ano, nós ficamos dois lá e a coisa não andou muito não, sabe? A coisa não foi para frente, então eu acabei desistindo. Eles continuaram lá. O Bruno Eduardo tem o site dele, Rock On Board, tem o canal dele no YouTube, que continua lá trabalhando, mas esse podcast acabou saindo. Era um podcast que apresentava um programa semanal com todos os lançamentos de novas músicas e álbuns de rock, e às vezes fazia um programa especial, aquele negócio de ranquear disco, né? Fazer uma geral sobre determinada banda. A gente trabalhou bastante ali, a gente deve ter feito ali pelo menos uns 80 podcasts por ano, mas a coisa infelizmente não fluiu, ou a gente não soube trabalhar a ferramenta, ou o programa não foi tão atrativo assim, enfim, não deu certo como a gente esperava, e eu resolvi sair, e o Bruno Eduardo ficou lá com o canal dele.
Você falou aí, Marcos, em pessoal hoje em dia não quer mais saber de texto, e eu vou abrir um parênteses aqui, cara. Ontem eu fui ao centro da cidade, eu não tenho muito hábito de ir ao centro da cidade, já trabalhei lá atrás na década de 90, enfim, estudei lá, mas hoje em dia eu não tenho muito hábito de ir. Ontem eu fui, tive que ir num cartório lá, pô, peguei o metrô, desci no Largo da Carioca, ali todo mundo conhece. Cara, quando eu saí do metrô, tinha aquelas 10 bancas vendendo livro. Pessoal vendendo livro a R$5, cara. Aquilo assim, eu olhei e falei, meu Deus do céu, cara, onde que a gente vai parar? 5 pratas, um livro, de 5 a 10, e tinha uma porrada de livro. Aquilo me deu uma tristeza, eu falei, porra, a gente já não tem mais loja de disco. O pessoal vende LP na rua, agora pô, o pessoal dá aquelas banquinhas vendendo livro a 5 prata. Que tristeza, cara, que tristeza que me deu.
Mas curiosamente, o mercado do livro ainda continua sobrevivendo.
Sim.
O livro ainda vende, as pessoas ainda compram um livro. Ninguém compra mais disco, né? Ninguém, quando eu falo ninguém, sempre tem alguém que fala, ah, mas eu compro.
Quem compra,
mas eu digo de um modo geral, né?
Uhum.
Porque a música perdeu o valor, a música deixou de ter o valor que tinha antes. Virou uma coisa gratuita. E quando vira gratuito, as pessoas não se interessam, perde o valor.
Exatamente. É.
Bom, mas se o Gustavo já falou aí dos jornais, revistas e demais mídias com os quais o Marcos colaborou durante a sua trajetória profissional, eu vou aqui citar alguns dos principais eventos da música em que ele fez a cobertura jornalística. Abriu Pro Rock de Recife, por exemplo, foram 6 edições. Goiânia, Noise Festival, 5 vezes. Em São Paulo tivemos o Lollapalooza 8 vezes, o Live and Louder em 2 oportunidades, o Monsters of Rock por 4 vezes, enquanto que no Rio Marcos marcou presença 7 vezes no Rock in Rio.
Rock in Rio são todos.
Isso. São todos, isso aí. No já citado Free Jazz foram 3 edições, sendo que ele cobriu também o Hollywood Rock de 96, e nesse mesmo ano de 96 também a 3ª edição do Nescafé Blues, um festival muito legal que rolou no Carecão. Atrações de vários países, Irlanda, Austrália, Estados Unidos, além de artistas e bandas brasileiros. E dos Estados Unidos, por sinal, tivemos o Got Music, né, que é uma das bandas favoritas aqui da casa, minha banda favorita, por sinal, que nunca mais também voltou ao Brasil, né? Você prefere cobrir festivais, Marcos, ou curte mais os shows individuais?
Ah, as duas coisas têm o seu lugar, né? Por exemplo, seria impossível a gente ver um show do AC/DC, sei lá, no Metropolitan da vida, num circo voador. Tem que ser num lugar grande, tem que ser no festival. Quer dizer, nem vai ser festival dessa vez, mas esse show grande tem o seu valor. Agora, o show menor também, num lugar mais aconchegante, também tem o seu valor. O que eu vinha fazendo, e eu tentei fazer de um diferencial, quando eu vou cobrir festival, é que geralmente quem vai a festival faz aquele mexidão, né? Fala 3 linhas de cada show e termina. Eu não, quando eu vou em festival, vamos supor, o Rock in Rio tem lá 70 shows. Eu vejo uns 25 e faço um texto completo com tamanho para cada um, sabe? Como se fosse aquele show, um show individual. Então, eu gosto de ver show do começo ao fim. Se eu tô lá e por algum motivo de horário, de trabalho, eu não consegui ver o show todo, eu nem escrevo nada. Ou faço só um adendozinho. Então, eu tentei fazer esse diferencial. Em relação a esses eventos aí, festivais pelo Brasil, esses festivais independentes, tipo a Bilbo Rock, Goiânia, Noise, que você ressaltou, Naquela época, nos anos 90 e início dos anos 00, esses festivais eles aconteciam muito no pelo interior do Brasil. Eles gostavam de levar a imprensa aqui do Rio e de São Paulo para apresentar lá os artistas dele, para a gente dar o aval. Era como se a gente fosse lá dar o aval ao evento dele e descobrir os artistas regionais lá. Então era muito comum que a gente fosse convidado para fazer esse tipo de cobertura. Por isso que eu acabei cobrindo muitas edições de muitos festivais desses. Muitos deles até tinha atrações variadas, nem era tão voltada para o rock, não. Mas foi uma época muito boa. Esses festivais ainda acontecem, só que com o advento da internet também, eles não têm mais o interesse de levar a galera aqui do Sul para dar o aval ao trabalho deles. O trabalho deles já é uma coisa reconhecida, independente do pessoal aqui de baixo.
A divulgação já fica... já fazem direto, né? Na gringa, né, cara? Não só no Brasil, você cobriu também um monte de festivais na Holanda, na Itália, na Inglaterra, até o festival de Wacken na Alemanha. Pô, um dos meus sonhos seria um dia conseguir ir a Wacken. E vários amigos aqui na cidade sempre falam disso, né? A galera se reúne toda semana, uma ou duas vezes por semana, a gente tá sempre comentando, vendo os shows ali na telinha e tal, da galera se reunir para irmos juntos, né? O Jean, o Denilson, a Silvia, o Carlos Melo, hein, Serginho, ali na loja do Jean. Um dia, quem sabe, né? A gente sempre acompanha pelo YouTube. A estrutura por lá é bizarra, né, Mar?
Eu recomendo. Quem gosta de heavy metal, de verdade, se puder, se tiver oportunidade, deve ir ao Wacken. É igual o muçulmano ir à Meca. Tem que ir. Tem que passar por lá. Dizem hoje que existem outros festivais melhores, tipo o Bloodstock lá da França, né? Então, se você tiver mais uma graninha e pesquisar direitinho, com uma, duas semanas lá, você vai em três, quatro festivais. Por isso que esses festivais que eu cobri lá fora, foi tudo em dois, três anos. Eu ia em dois, três de uma viagem só, sabe? Mas quem gosta de heavy metal deve ir no Wacken. Eu costumo brincar que as pessoas têm ido muito no Wacken recentemente. Eu fui em 2001. Quando eu falo que eu fui em 2001, a galera regala o olho. Pô, tu foi em 2001? Eu digo, eu fui o primeiro brasileiro a pisar no Wacken, amigo. Eu mando essa, sabe? Porque eles acham que 2001 é uma coisa longínqua. Para mim não é, mas eles acham que é e eu tiro essa onda.
2001 foi ontem, né, Serginho? Quase ontem aí.
Bom, estamos falando aí dos eventos, das coberturas dos textos, jornais, revistas, que marcam a sua trajetória como jornalista, né? Atuando aí para nossa sorte em prol do rock and roll. A gente queria saber de você, cara, como é que tudo isso começou. Não só o interesse por produzir os textos, enfim, mas de onde surgiu... No final das contas, essa paixão pelo rock, eu me lembro de uma entrevista sua na qual você define a chegada da Fluminense FM, né, a gloriosa maldita, como uma espécie de divisor de águas na sua vida, foi isso mesmo?
Ah, aquilo foi um impacto fenomenal, né? Aquilo mudou completamente. Pessoal, sempre me perguntam também, qual foi o disco que mudou a tua vida? Falei, o que mudou minha vida foi uma rádio, cara, não foi um disco, não. Aquela coisa da Fluminense FM aparecer e me pegar de sopetão, na adolescência, até então eu não conhecia quase nada de nada, né? E aquela enxurrada de novas bandas, de bandas que pareciam ser da idade da gente, né? Falando da linguagem da gente, e uma atrás da outra, aquela coisa das locutoras com a linguagem debochada. A Fluminense mudou completamente o que eu pensava do mundo, mudou. E ali, nesse momento, eu não pensava nada de escrever nada, nem sabia se eu sabia escrever, eu nem sabia o que eu ia fazer da vida, né? Mas você estava ali já abraçando o rock and roll, e aí ao mesmo tempo veio o Rock in Rio também, e aquilo foi uma avalanche, né? Foi tudo, olhando agora de longe, que você vê que foi tudo muito em cima, mas não foi não, aquele ano de 84 ele foi um pouco longo, né? O Rock in Rio que a gente não sabia se ia acontecer, e a Fluminense foi fundamental ali, que ali tudo que a minha carreira jornalística foi pautada, e pessoal também, foi a partir da Fluminense, esse negócio da segmentação, de escolher falar de rock, de separar as bandas de rock. Hoje em dia eu chamo até pejorativamente da farra dos ecléticos, né? Os ecléticos estão acabando com tudo. Mas eu sou da época do segmento, então o rock fica aqui. Tem quantas rádios no dial? Tem 20. Uma tem que ser rock, uma tem que ser de cada estilo, cada um que ouça a sua. Eventualmente uma misturada lá também cai bem. E eu estou falando de rádio, que é coisa que o pessoal nem ouve mais, né? Mas a gente pode traçar esse paralelo para podcast, para internet também. Então, tudo que eu aprendi de linha editorial foi na Fluminense. Muito embora eu só vim me tornar jornalista mais de 20 anos depois, 15 anos depois, né? Eu não comecei no jornalismo, então isso aconteceu bem depois, mas a Fluminense me influenciou tanto e tanta coisa na minha vida que até hoje eu penso como pensava a Fluminense. Essa que é verdade.
É, muito legal você ter falado isso aí, porque no nosso caso também, né, que é o Rock Flu, esse Flu aí traz, na verdade, né, a gente sempre comenta, dois simbolismos, né, Sérgio? Tem o Fluminense e a Fluminense. É, e a gente teve, pô, a suprema honra de conseguir entrevistar o Luiz Antônio Melo no ano passado, cara. Infelizmente ele veio a falecer alguns meses depois, mas foi uma vitória aqui pra gente, né, Serginho? Muito legal a gente ter conseguido essa, né, cara?
Sim, sim, o Lan, o Paulo Cizeiro, né? Quanta gente bacana da Fluminense FM que a gente teve a honra de entrevistar. E é bacana que são três pessoas aqui e três crias da Fluminense FM, né? É, cada um de uma maneira, mas assim, a Fluminense influenciou a vida de nós três, né? Bacana isso. É.
E foi bom também essa entrevista, foi uma vitória para o Luiz Antônio também, que muitas vezes a pessoa não tem um reconhecimento em vida. E foi bom ele ter isso. Foi bom, inclusive, ele ter lançado aquele filme da história dele. Ele teve bastante reconhecimento, mas muita coisa ainda vai acontecer. Mas ele teve bastante reconhecimento em vida, isso é muito bom.
É verdade. É, Marcos, uma característica, cara, é marcante dos seus textos, né? É, das suas críticas e tal, que além da boa técnica ali, além de saber escrever, né? Com bom vocabulário, coisa e tal, a sua bagagem musical, cara, é extensa, é uma enciclopédia ambulante. Eu imagino que você faça também, né? Sempre o dever de casa ali, pesquisando, estudando sobre as bandas, sobre os artistas, né? Antes de produzir os textos, enfim. E eu, pelo menos, noto muito que você consegue se afastar ali ao máximo, digamos assim, do seu gosto pessoal, né? Você se expressa de uma maneira que é objetiva, traz opinião sim, mas com informação. E eu mesmo não sei se eu estou conseguindo me expressar devidamente, mas o que eu curto no seu trabalho, cara, é que você não se trata de um mero copia e cola, né, que a gente infelizmente vê muito por aí. Quer dizer, além da farra dos ecléticos, né, conforme você comentou agora aí há pouco, hoje em dia está tudo muito repetitivo, né, cara?
Eu, inclusive, já fui vítima disso diversas vezes. Eu já vi coberturas de show com textos inteiros copiados da minha.
Caramba!
E é curioso, porque é uma opinião, e o sujeito pega a minha opinião e faz que seja a dele. Poxa, o legal de cobrir é você ter a oportunidade de dar a sua opinião, independente de qual seja, né? Como é que ele pega a opinião de outra pessoa para ser a dele? Aí complica, né? Aí perde completamente o sentido. Mas eu já fui vítima disso muitas vezes. Agora, conforme você falou, você expressou muito bem. Eu costumo dizer, eu não vou para show desarmado. Se eu sei que vai ter o show da banda tal, no mínimo o setlist do show recente está na minha mão na hora, sabe? E quem me vê no show, eu estou sempre anotando coisas. Às vezes as pessoas até implicam, pô, curte o show ao invés de anotar. Ah, dá para fazer os dois, né? E aí, eu anoto coisa lá, porque também, assim, não dá para chegar no... A pior coisa para quem cobre o show assim é quando chegar no dia seguinte de manhã na tela do computador e pensa, porra, o que é que eu vou escrever agora? Então, quando eu tô lá vendo o show e anotando, tem hora que eu já sei, ó, esse aqui vai ser o ponto alto, esse aqui vai ser o título, esse aqui não sei o que lá. Não quer dizer que vai ser, no dia seguinte você muda tudo às vezes, né? Mas eu já saio dali com a coisa já maquinada na cabeça, sabe? Já saio ali mais ou menos prontinha. É claro, também hoje, vamos ser sincero, né? A gente tem a internet também, então fica mais fácil pesquisar o nome de uma música que você não conhece, eventualmente você não sabe, como que escreve as coisas, né? A formação da banda que vem, às vezes você só descobre que a formação é diferente daquela quando está no palco, né?
Isso.
Acontece muito. É. Na última hora, o baterista da banda tal não veio, veio o outro. Mas eu também chego cedo no show, aí quando eu chego cedo no show, converso com os fãs que estão ali, que me conhecem, às vezes vem um fã, já dá logo o serviço, e rapaz, fulano então não veio, vai tocar ciclano da banda tal. Eu falei, ah é? Deixa comigo. Entendeu? E aquela conversinha ali virou uma apuração sem querer. No dia seguinte, você confirma, você checa. Geralmente, eu levo o fotógrafo pro show, aí tem a foto do sujeito lá, e você pode pesquisar na internet para saber se ele é ele mesmo, né? Agora, mesmo assim, de vez em quando, saem os erros ali, né? Sai o nome de música errado. E sempre tem um fã que descobre, tá? E a gente vai lá e corrige, também, não tem problema não.
Agora,
não tem problema não.
Aproveitando aí que você falou da cadernetinha, né? Que você tá sempre ali anotando, eu... De vez em quando te vejo nos shows e tal. Teve uma vez que eu tava do teu lado, foi no show do Glenn Hughes, cara, 2 anos atrás.
No circo?
Não, foi na Sacadura, né? O nome daquela casa ali.
Teve também.
Isso.
O Glenn Hughes foi em todas as casas do show do Rio.
É, isso, pois é, tava fazendo um tour aí. Mas aí você com a cadernetinha ali anotando, eu não quis te interromper, né? Pra cumprimentar e tal. Eu tenho uma curiosidade, cara. Quantas cadernetinhas você já gastou aí nessa sua trajetória, pô? Você acabou com o estoque lá dos caras, meu irmão.
Muito. Pode estar certo que são muitas. E digo mais, está difícil até de achar aquela que eu gosto mais, que parou de fabricar, entendeu? Mas já gastei muito. Festival, então, Rock in Rio e uma inteira. Porque Rock in Rio, como eu falei, a gente sai de lá com 26 textos, né? Então, você imagina, 26 shows escritos, vamos chutar aí umas 5 páginas, no mínimo, para cada uma, acaba, né? Então, quando eu vou para Rock in Rio, eu tenho que passar na papelaria antes, tem a programação toda.
Ô Marcos, além de tudo mais, cara, você teve a chance de entrevistar algumas lendas, né, cara? Eu tô vendo aqui a lista: Ozzy, Stephen Tyler, os Ramones, Geddy Lee, Alex Lifeson do Rush, o David Coverdale, que uns dias atrás, aliás, anunciou até sua aposentadoria, né? Cara, deve ser muito legal ter a chance de interagir assim, tão próximo, né, com ídolos desse tamanho. Eu queria te perguntar se você tem alguma curiosidade, algumas, deve ter várias, né? Mas alguma história diferente, assim, engraçada, com algum desses caras?
Tem um monte agora. Eu sempre tentei, engraçado, eu sempre tentei não ir por esse lado da emoção, sabe? De chegar na frente de um figurão desse e ficar bajulando o sujeito. Eu sempre tentei mostrar uma pessoa profissional ali para poder colher jornalisticamente o melhor possível, né? Mas é claro que eu estava ali tremendo igual vara verde, animadaço, né? Para fazer esse tipo de entrevista. Tem muita história, por exemplo, eu lembro que o David Coverdale, ele estava lançando aquele disco Into the Light, era um disco solo dele, não era a época do White Snake. E a entrevista era por telefone. O David Coverdale era uma pessoa muito solista, e ele já cascudo, né? Ali eu estava ainda começando, e ele cascudo, ele dominou a entrevista, claro, e ele começou a me chamar pelo meu nome. Aquilo me pegou de um jeito, cara, entendeu? Que eu achei, pô, né? Parecia que ele estava falando com um amigo dele. Eu falei, como é que eu sou próximo do David Coverdale assim do nada, né? Foi uma entrevista muito bacana. Olhando para essa daqui que você citou, eu lembro também do Ramones, que foi muito importante, porque na época eu era o segundo número apenas da Rock Press, e eu fui o único veículo que publicou uma entrevista exclusiva com o Ramones naquela turnê, foi a Rock Press, e foi a entrevista que eu fiz, por uma coisa curiosa, porque na época, não sei se vocês lembram, o baixista era o CJ Ramone, e o CJ Ramone era novo na banda, ele tinha uma outra banda chamada Los Gusanos. E a pessoa que cuidava do Los Gusanos, o manager lá do Los Gusanos, vivia atrás de mim para eu fazer uma matéria com o Los Gusanos. Eu falei, ó, demorou, vamos fazer com o Ramones também. E assim foi feito. E eu cheguei, e na hora marcada lá no hotel, quando eu cheguei no local, estavam os quatro Ramones sentados ali, estava lá o Joey Ramone verde, assim, uma aparência fantasmagórica, assim. À medida que eu fui me aproximando, todos se levantaram e foram embora, assim, a francesa, e ficou o CJ, e eu entrevistei o CJ ali naquele hotel ali em São Conrado, uma coisa assim. E a entrevista foi feita, e isso foi muito importante para a Rock Press, para mim também. Era uma entrevista exclusiva que as pessoas, ninguém conseguiu ali. Tudo bem, era o baixista recém-chegado na banda, mas era com o Ramones, né?
Falar com o ídolo, rapaz, é mais ou menos a mesma sensação que a gente está tendo aqui com essa entrevista contigo, guardada as devidas proporções, claro, né? A galera da música é outro papo, né? Mas é isso, né? Inspirar as pessoas é uma coisa muito séria. Eu tô comentando isso porque um grande amigo aqui da cidade, o Zeone Martins, sempre me disse que foi você, cara, quem me inspirou a entrar nessa seara aí de críticas, de resenhas musicais. Aliás, fizemos uma edição aqui do Rock Full com ele, né? Com o Zeone, né, Serginho? Sobre o Tim Lizzy. Ficou super legal. O Zeone é um amigo querido aqui da... É de Teresópolis, né? Normal. Nasceu lá, mas ele mora aqui em Friburgo hoje. Aproveito para mandar um grande abraço para ele, claro, e um alô também para outro amigo roqueiro, o Eduardo Aquino. Eu fui falar pro Eduardo que levaríamos esse papo contigo. Ele nos contou que, além de ser seu fã, já te conhecia antes aí, do tempo que você trabalhava como fiscal de obras na Reduc. Essa aí foi do fundo do baú, né, cara?
Não, quando eu digo que eu venho de longe, é longe mesmo. mas Eduardo tem razão. É curioso, porque eu trabalhava lá na fiscalização da Petrobras e ele trabalhava numa empreiteira, então ele estava fazendo lá uma obra e eu acompanhava a obra dele, então eu tinha contato diário. Aí do nada, em pleno Canecão, eu estou lá para ver o show do Ian Gillan, isso lá para 93, 94. Na época eu ainda nem trabalhava, não tinha nem começado, eu estava começando a escrever escrever em veículos, né? E aí do nada eu encontro com ele no Canecão. E aí aquela coisa, você aqui, né? E aí, no dia seguinte lá no trabalho, espalhou-se para todo mundo lá e tal, que eu estava no show, como se o pessoal não soubesse pela minha pinta que eu era desse ramo também, né? Mas nessa época ainda não era. Eu comecei a escrever em 93, eu não sei, eu tinha apenas começado, eu lembro que falava assim, muito em Nirvana na época, devia ser essa época de 94, 92, 93, quando eu ainda trabalhava lá. E foi, você perguntou como eu comecei, a gente acaba não falando tudo, foi escrevendo o relatório de obra lá, que em determinado dia eu percebi que o modo que eu escrevia os relatórios não era o modo que as outras pessoas da área técnica escreviam, não era igual os outros engenheiros escreveram, era diferente. Eu escrevia copiando os críticos de música que eu lia nas revistas, sabe? Copiando um Pedro Sol, copiando um Tom Leão, um Leopoldo Rei. Eu vi que aquele texto ali podia ser usado de outra maneira, sabe? Em vez de ficar escrevendo ali. Então isso também foi importante, eu ter a oportunidade de escrever lá também me ajudou bastante.
O Zeone andou publicando textos aí em vários veículos, ele sempre fala no seu nome, o Marcos, como...
Eu conheço como, ele.
Assim, a inspiração dele. Legal, né?
Ele é muito carinhoso comigo, eu sou muito grato também a tudo que ele fala assim, mas que bom, né, que alguém tá vendo o que a gente faz e levando adiante, né, que mais gente leva adiante, porque eu confesso pra vocês que eu ando meio cansado, sabe?
Muito bem. Bom, retomando aqui a nossa pauta musical de hoje, teremos no próximo bloco três pesos pesadíssimos do mundo do metal, né? Vamos de Metallica, Iron Maiden e Sepultura. E os shows inesquecíveis do Marcos em relação a essas bandas rolaram no Parque Antártica em 93, no caso do Metallica. Estavam no auge da popularidade, né? O Iron Maiden foi o Rock in Rio 1 em janeiro de 85. E o Sepultura no Canecão em 92, na turnê do Arise, né? Sendo que dos sons que selecionamos para rolar por aqui, apenas o do Iron Maiden é o original mesmo de 85, né? O Metallica que vai rolar de 2010, da apresentação que eles fizeram em Sofia, na Bulgária, e o Sepultura, por sua vez, é de um álbum ao vivo lançado em 2002, gravado na Brixton Academy. Mas, Marcos, falar o que desse trio aí, né, cara? Acho que não tem muito o que falar, né?
Eu quis colocar o Iron Maiden aí, meio que para simbolizar o primeiro Rock in Rio, né? Que o Iron Maiden foi um show, primeiro que foi um show só no dia de abertura, e eu queria muito, eu fui em outros dias também, mas eu queria muito ir na abertura, porque eu não queria ficar para trás, eu queria ser um dos primeiros a estar participando daquilo. Eu, inclusive, sempre conto que eu fui um dos, tranquilamente, eu fui um dos 20, 30, 50 primeiros que passaram pela roleta e saíram dando cambalhota até a grade ao meio-dia, né? Foi quando abriu os portões. Chegamos na grade e não tinha mais o que fazer até de tarde, mas ok. Fomos os primeiros a entrar e a batizar aquilo ali.
Pô, então era você do meu lado ali, aquele maluco que passou de cambalhota, né, cara?
Você tava também, né? O Iron Maiden é engraçado porque eu não conhecia praticamente nada. Eu tava sendo iniciado ali. Estão falando de 85, no comecinho de janeiro, ou seja, ainda no restauro de 84. Eu não conhecia quase nada do Iron Maiden. Eu conheci o Iron Maiden porque na escola eu vi as pessoas com camisa do Iron Maiden. Eu vi pessoas com camisa do AC/DC, achava que era camisa da Eletrotécnica, não sabia de nada. O Iron Maiden, eu não tinha noção, realmente não tinha acesso a essas coisas. Até tinha, mas não tinha internet para saber como era. Quando o show do Iron Maiden começou a abrir aquelas tumbas, que era a época do Power Slave, né? Começou a abrir aquelas catacumbas, aquelas tumbas, os caras entrando correndo, tocando que nem os loucos, aqueles panos de fundo, aquilo, porra, aquilo me conquistou na hora, sabe? Um impacto também fantástico.
Iron Maiden 85 foi
o Rock in Rio, né? Mas todos os shows do Iron Maiden que eu fui foram bons, não tem show do Iron Maiden.
Verdade.
Até na época do Blaze Bailey foram bons shows também, o pessoal detona ele, mas eu gostava.
Blaze Bailey teve aqui em Friburgo, rapaz.
Né?
Ele veio até aqui. Ele, aliás, o Paul DeYoung também, né? Os dois. Falta só o Bruce Dickinson. Vamos fazer a proposta aí pra ver se ele topa.
Ele topa, acho que ele topa.
maravilha. Bom, vamos lá então chamar mais essa sequência musical aqui pro ar. Marcos, meu camarada, nós temos a tradição mais antiga aqui do Rock and Roll, que é a seguinte, né? Todo convidado que nos visita precisa apresentar pelo menos um dos blocos de músicas aqui para os ouvintes. Então a gente queria te pedir, por favor, aí, para anunciar quais serão as próximas atrações aqui para a galera. Pode ser?
Então vamos lá.
Limpa o gogó aí e manda bala.
Vamos lá, agora com vocês no Rock Flu, Metallica com Creeping Death, Iron Maiden com 2 Minutes to Midnight e Sepultura com Territory.
Beleza, vamos lá. We'll be right back.
Rock Flu Podcast é flusão e rock and roll.
Time. maldito.
legal. Bom, minha gente, nós já falamos aqui hoje sobre vários assuntos, falamos um pouquinho sobre futebol, falamos bastante sobre rock and roll, mas falamos também, claro, sobre os diversos aspectos da trajetória profissional como jornalista cultural e musical aqui do nosso convidado de hoje, né, o tricolor Marcos Bragato. Só que agora a gente queria dar uma geral, cara, no seu site, o Rock em Geral, que é dividido em várias seções diferentes, praticamente uma revista digital, né? Tudo muito organizado. Você criou o site em 2009, não foi isso?
É, justamente, você falou a palavra certa. Eu queria com o site... Bom, primeiro, na verdade, quando eu criei, era um blog só, né? Porque eu trabalhava muito em revista, então tinha muita coisa de revista que não cabia na revista impressa, por questão de espaço. Aí, por exemplo, uma entrevista, tinha um tamanho definido lá. Aí a íntegra dessa entrevista eu botava nesse blog, quem quisesse lá acessar, acessava. Depois, com o passar do tempo, que a gente percebeu que a revista ia ser um troço que ia acabar, eu resolvi transformar aquele blog em um site. Um site que seria o quê? Igual uma revista. Todas as seções que uma revista tinha, eu tentei colocar ali. É, resenha de show, resenha de disco, resenha de fita demo de banda nova, entrevista, coluna de opinião. Eu também já estava parando de trabalhar como fotógrafo, mas eu queria ter um lugar para colocar as minhas fotos. E aquele site acabou virando isso e virou o meu ganha-pão aí, do ponto de vista de circular pelo meio e ter acesso aos eventos, acabou servindo também para isso. Ele está meio parado, a verdade é essa, né? Faz tempo que eu não colaboro lá, porque eu ando bastante decepcionado com essa coisa do produto texto não ser mais interessante. As coisas mais novas que tem lá são os shows que eu tenho ido, e sempre atualizo com os shows. Mas virou também um grande arquivo, então tem muita coisa antiga, muita resenha antiga. Vocês citaram aí resenha de 12 anos atrás, tem resenha de 20 anos atrás. Eu já fui a mais de 10 mil shows, né? Então tem muita coisa ali escrita disso aí. Tem muita foto de histórica lá, de bandas nacionais e shows internacionais também, de quando eu fotografava. Enfim, virou um grande acervo, né? Um grande depósito, que talvez um dia eu volte também a dar uma mexida lá, mas você pode até ver que o shape do formato lá, o visual do site, não é condizente com o que tem hoje, né? Hoje as pessoas não querem muito mais isso. Elas querem um reels, elas querem um videozinho, esse tipo de coisa aí. E esse meu site é exclusivo de texto, não tem nem vídeo, para você ter uma ideia.
É, realmente a galera mais nova, a gente também não pode considerar, né? Aqui no Rock Full mesmo, o Marcos, de vez em quando a gente escuta, né, Serginho? O pessoal fala que nosso formato é muito extenso e que a galera quer coisa. Se a gente for levar isso em consideração, vamos fazer um Rock Full de 15 minutos, não vai caber nem uma música, pô. Fica difícil pra cacete, né, cara? É, sobre as sessões lá que constam do site, né? Você falou que tá tudo mais ou menos parado, mas para quem quiser dar uma viajada e fuçar, tem muita coisa legal, com matérias, entrevistas, lançamento de CDs e DVDs, tem a agenda, né, dos principais eventos que rolaram, né, uma sessão chamada Filipetagem, é legal para quem quiser ir vendo ali o que rolou de interessante nesses anos aí para trás. Tem o Beira de Palco, que eu acho bem legal, que você mostra para a galera as fotos que você fez, né?
O site todo só tem coisa que só tem coisa que eu fiz ali. Eventualmente tem um textinho ou outro de um amigo, mas em geral tudo ali é assinado por mim.
É, e hoje você mantém aí só o carro-chefe, né? Que é o Homem Baile, né? Que é a seção onde você posta as coberturas de shows e de festivais. Isso você ainda continua fazendo, né, cara?
Não, continuo, porque certas vezes também me perguntam isso, né? Qual é a coisa mais legal dessa história toda? Ah, entrevistar fulano, falar com um ídolo teu e tal. Para mim, o mais legal é estar na beira do palco.
Exatamente.
Estar na frente de um palco vendo o show acontecer. Às vezes o show não é bom, é mais ou menos, é ruim, é uma decepção. Mas se eu não fosse, eu não ia saber. Então, não ir ao show é o pior. Então, para mim, o melhor momento é estar na frente do palco, vendo o show. E não é só o show, não. A galera curtindo, a galera passando, o cara bebendo ali, o outro namorando por lá. Eu sei que hoje você vai no show, os camaradas levando o celular na tua cara e estraga tudo. Mas fazer o quê, né? Faz parte. É uma coisa também que eu me debato muito, né? Que eu sou a favor de não deixar entrar com o celular em shows, né? Recolher, não deixar entrar. Não sei quem esteja trabalhando, quem tem uma justificativa muito séria, mas esse negócio do celular na frente da gente é uma coisa que atrapalhou muito gostar de show de um modo geral, né?
Tô contigo. Isso é chato pra caceta. Ô, Marcos, você acabou de falar um número aqui, cara, que me impressionou. Você falou em 10 mil shows. Vou te fazer uma pergunta complicada aí. Se você não quiser responder, você pula. Desses 10 mil aí, você consegue me citar 5 que tenham sido muito impactantes na tua vida?
É, mais ou menos, primeiro que, deixa eu te explicar, né? Eu aprendi a falar que vi 10 mil shows com o Gene Simons, então você tira suas conclusões, né? Que ele tem essa, que ele tem essa vibe num outro assunto que nem é bom comentar hoje em dia, que pega mal, né? Mas enfim, uhum. Eu aprendi a falar 10 mil com ele. Se você fizer a conta aí, tá meio aproximado, tá? Mas assim, essa lista aqui é basicamente isso, desses shows que eu vi. Depois que eu fiz ela, ainda hoje aqui de manhã, dando uma olhada aqui de novo, eu lembrei, por exemplo, do show do Buddy Guy no Circo Voador, que durante muitos anos ele estava no meu top 5, sabe?
Eu estava nesse também.
Então, um show no meio de semana.
Não tinha como se mexer.
Isso.
Impressionante.
Esse show estava. Né? Eu quase não falei de banda nacional. Teve um show do Violeta de Outono, na Expo Alternative de 1997, ali na Fundição, quando a Fundição ainda era meio precária, um show histórico, aquele show guardo para a vida inteira. E por coincidência, e por incrível que pareça, eu consegui fazer boas fotos. Então, aquilo para mim foi uma coisa fantástica, sabe? E outro show desse do Echo de Banda, que a gente vai falar daqui a pouco também, em 87, que era uma época também que não tinha muito show, e eu também era bem verde em eventos. Aquele show foi fantástico, era uma banda da nossa idade, tocando as músicas da nossa época, rapidinho no Brasil. Isso não acontecia muito, sabe? Eu lembro o show do Celso Blues Boy, eu vi show do Celso Blues Boy em Niterói. Pô, aqueles shows eram uma catarse, era uma coisa. As noitadas que tinha de Cólera e Pebe Rude no Circo Voador, às vezes tocando até cover, que eu não sou muito afeito, mas tocando cover do The Clash, aquilo era sensacional. O Big Eye, o Dynamite no Carlos Gomes, o Titãs no Carlos Gomes, quando quebraram as cadeiras todas. É muita coisa, é muita história, cara, é muito show. E graças a Deus eu consigo lembrar de muita coisa. Acho que eu acabei falando 5 aí, né?
Tá bom, tá de bom tamanho.
Não, nós vamos ter que gravar outra edição rápido com ele aí, ó, Sérgio.
O difícil é manter, daqui a pouco você me pergunta de novo e eu mudo de novo. Não dá pra fechar numa lista só, cara, é muita coisa.
O Marcos, pesquisando lá no Rock em Geral, a gente descobre que você manteve durante um tempo uma sessão que era dedicada ao futebol, né, cara? Que bacana isso. Eu vi que ela tá atualizada até 2018. Não se anima, agora, pô, ano que vem tem Copa do Mundo. Não se anima a retomar isso, não?
Não, pois é, até a Copa retrasada, eu cobri todas as Copas ali. Se você reparar ali, na última Copa que eu parei. Eu parei há muitos anos, mas depois eu continuei só na Copa, sabe? E na Copa era o seguinte, todo dia eu via 3, 4 jogos, no dia seguinte de manhã eu fazia um texto, como se fosse a cobertura do show, era falando do futebol ali. Essa coluna aí eu criei, que também tem uma coluna de relacionamento lá, que é o Rock Como Ele É, uma coisa assim, que é uma coisa tirada do Nelson Rodrigues, que escrevia a vida como ela é, né? Eu estava lendo muito o Nelson Rodrigues, para mim um grande mestre do texto, da crônica, e eu resolvi fazer isso porque eu precisava ganhar dinheiro. Eu falei, pô, tem que dar certo de alguma maneira, seja falando de rock, falando de música, falando de futebol, ou quem sabe de relacionamento, de alguma coisa. Eu fui botando ali, sabe, para ver se a coisa andava. À medida que a coisa não vai andando, você desanima um pouco, né? E aí você para também. E também era na época eu acompanhava muito a visitação do site. A coluna de futebol não era das mais lidas, não. E era muito engraçado. Tinha muito comentário do tipo, pô, Braga, fala de música que você conhece, cara. Futebol não sabe nada. Eu pegava isso como elogio, né? O cara achando que eu entendia de música, então eu via pelo lado do elogio. Mas futebol também tem isso, né? Você não fala bem do time do cara, desagrada, e aí, a partir daí ele não gosta de você. Mas às vezes o texto é bom.
Bom, com certeza, pô. Cara, sobre o seu gosto musical, né? Nós não vamos fazer a covardia de perguntar qual seria a sua banda favorita de todos os tempos, né? A gente imagina que isso deve ser muito difícil para responder. Você falou agora há pouco aí, em 10 mil shows, pô. Aí é brincadeira, né? Mas temos outra pergunta que, né, mais fácil, que é o seguinte: qual banda ou quais bandas você não conseguiu ver até hoje, mas gostaria de assistir e de fazer uma resenha? Tem alguma?
Pô, tem um monte. Tem umas, inclusive, que eu não vou ver nunca mais, mas continuo querendo, né? Sabe como é que é esse negócio, né? Eu queria muito ter visto o Van Halen, eles estiveram no Brasil, mas numa época que eu era ainda muito jovem. Mas mesmo assim, eu vi o David Lee Roth em São Paulo tocando o repertório do Van Halen. Eu ia ver o Sammy Hagar aqui, foi pertinho da pandemia, cancelaram o show, não é? Eu sempre quis ver muito o Big Country, que é uma banda meio obscura dos anos 80, mas que eu adoro. E eles continuam tocando. O vocalista se matou também em 2000, se eu não me engano. Mas é uma banda que mesmo toda arrebentada eu queria ver. Eu quero ver o The Cure de novo. Eu quero ver o Ghost, que o dia que o Ghost tocou no Rock in Rio, eu estava entrevistando o Metallica no mesmo horário, não pude ir no show do Ghost, perdi o show. Eu quero ver o Prong, que é uma banda também pequena, mas já vi até o Brasil, não tive oportunidade de ver. Eu sei que eu ainda vou ver o Sepultura com o Max de novo. Eu gostaria de ver o Mark Knopfler com o Dire Straits junto, não esse Dire Straits aí, fanfarrão, mas ou o Mark Knopfler solo, que eu já vi em 2001, queria ver de novo. Eu queria ver o Helicopters, que eu nunca vi, o White Lies, que é uma banda também dos anos 00, mas total focada no post-punk dos anos 80. O Rival Sons, que abriu pro Saba naquela época, eu queria ver um show inteiro deles. Killing Joke também eu nunca vi. Tem um monte de coisa pra ver ainda.
É, eu no meu caso, a minha maior derrota, né, digamos assim, foi não ter visto Blue Oyster Cult, cara. Eles tocaram numa data única em São Paulo, foi num dia de semana, salvo engano, numa terça-feira, acho que 2002. Foi inviável pra mim, infelizmente, a banda de cabeceira aí. Enfim, derrota faz parte, né?
Eu não digo que a gente não vai no show, só com dor de cotovelo. Acontece comigo direto.
Você falou, no The Cure aí, Marcos. Ele está sendo falado para ser headliner de uma das noites do Rock in Rio. Eu não sei se eu acredito nisso ou não, mas...
Eu não sei se daria certo, porque o The Cure toca 2h30, 3h, né?
É, pois é, eu achei meio estranho.
Não sei se seria bom, mas...
Acho que ele não combina muito com o Rock in Rio, mas enfim...
Compensação, tocar no Hollywood Rock foi ótimo.
Eu digo
foi ótimo, mas esse show foi em 96, eles tocaram por último, depois, se eu não me engano, do Smashing Pumpkins e daquela banda dos Corvos, como é o nome deles?
Black Rose,
é. E eu tava morto, eu fui ver o The Queen, quase dormindo na arquibancada, então eu falo hoje que foi bom, mas eu tava acabado nesse show.
Legal, bom, seguindo aqui adiante com a nossa programação musical, nesse quarto último bloco, teremos U2, Echo and the Bunny e Mogwai. Começando pelo YouTube, vai rolar a faixa Hold Me, Thrill You, Kiss Me, Kill Me, cuja versão de estúdio saiu como um single em 95, fazendo parte da trilha sonora de um filme do Batman, mas que vai aparecer aqui numa versão ao vivo pescada do DVD Live from Mexico City, sendo que o show inesquecível do Marcos, por sua vez, aconteceu em 13 de abril do ano de 2011 no Morumbi. E essa faixa, claro, constava lá do setlist, né? Foi esse show que, salvo engano, teve uma estrutura de palco uma coisa de maluco, não foi?
Era a turnê chamada 360 graus, né? E esse show, o YouTube tem muita história, né? Desde aquele show cancelado, eu tenho uma história com o Bono também, se vocês quiserem eu conto depois. Esse show aí, eu não iria nesse show e do nada eu consegui um ingresso, se não me engano era 3 ou 4 noites, eu fui na terceira. Esse show tinha uma estrutura de palco, eu consegui ingresso numa localização, não sei como é que chamava, não era negócio de VIP nem nada, mas era um lugar lá na frente. Eu sei que do nada o palco passava na cabeça da gente. Do nada eu olhava pra cima, tava o Bono pulando a minha cabeça, sabe? Porra, era uma coisa incrível, sabe? Uma coisa. Se ao mesmo tempo eu fiquei muito perto do palco e não vi a grandeza do palco como um todo, se fosse mais de longe, eu vi do show tão perto assim, como se fosse um show de um lugar pequeno, de uma banda iniciante. Então foi um show assim extraordinário. Agora, os shows de U2 são sempre bons, né? Eu consegui vir no exterior também, ver a recente turnê com os 20 anos do Joshua Tree. Fui até em 2 noites em São Paulo, com um telão do tamanho do Rio de Janeiro, assim, e sem nada. Eu nunca vi um palco sem nada. Não tinha um retorno, não tinha um picador, não tinha nada. Tudo aberto, assim, uma coisa fantástica. Os shows de U2 não decepcionam.
Ah, banda enorme.
Ô, Gustavo, eu tenho uma história interessante aí do show do Echo and the Bunnymen em 87. Eu conheci a banda, mas eu conheci assim uma, duas músicas só. E eu tinha um amigo que gostava muito e ele botou uma pira: vamos no show. E, porra, naquela época eu adorava ver a show, vamos. E realmente o show foi sensacional. A atmosfera, o Marcos talvez lembre, a atmosfera do Canecão era. Eles estavam no auge. Enfim, e depois eu fiquei sabendo que esse show é considerado pela banda um dos melhores shows da carreira deles, né? Interessante isso.
Eu já vi eles falarem muito isso, tá? Eu já vi o Ima Kolik, né, que é o vocalista, já vi ele falando isso. E, assim, eu sempre desconfio de artista, assim, sabe? Mas vamos acreditar, já que a coisa é boa, vamos acreditar.
esse, o Echo and the Bunnymen tocou no Canecão 87, não foi isso, Marco?
Foram dois shows. Até fiquei de ver aqui, eu tenho ingresso até hoje, né? Até fiquei de ver aqui para saber qual foi o dia que eu fui, que eu não fui nos dois, fui num dia só. Mas acabei que esqueci. Foram dois dias, as duas dias lotados. E se eu não me engano, esse show foi passado na TV Manchete com a Milena Ciribelli fazendo entrevista com a banda nos intervalos. Capaz de sair tá pelo YouTube aí, numa versão aí que dê para ver.
É, isso rolou sim, que eu tenho isso anotado aqui na hora que a gente fez a pesquisa. Eu não me lembro, né, disso ter rolado, mas com, ainda mais com a Milena, né, cara?
Pô, pois é.
Que a gente tem um carinho.
É o chamado pros amais.
Exatamente. Já o Mogwai, o show que você indicou pra gente, foi de 2002, no Armazém 5, né, ali no Cais do Porto. E eu tentei achar algum som aí, alguma imagem dessa apresentação, eu não consegui. O que você pode nos contar aí do Mogwai?
Fui nesse show na Aventura, não conhecia a banda direito, era uma banda associada ao movimento indie, que eu não sou muito fã, mas também estou sabendo o que acontece. Cheguei lá, uma surpresa total, era uma banda, a gente chama isso hoje de post-rock, né? Se for mais pro metal, é post-metal, aí tem suas variações. Esse post-rock é aquela banda que começa tocando devagarinho, como quem não quer nada, daqui a pouco o som instrumental cresce, vem uma paulada na sua cabeça que fica mais pesada que o Motorhead, sabe? Daquilo me encantou de cara, são músicas longas e tal, eu conheci o Mogwai praticamente ali, aí já fui a outros shows. Aquilo me ganhou pela novidade. Eu compararia até com o show do Iron Maiden lá do Rock in Rio, pelo impacto que causou em mim. E eu já era velho nessa época. Pra você ver, cara, a pessoa fala, você já viu de tudo, não tem mais paciência pra nada. Toda hora o Rock in Rio surpreende a gente, cara. Toda hora.
Exatamente.
Você acha que não tem mais nada, que acabou, aparece uma banda do nada, tu fala, caramba!
Toda hora. Verdade. Muito bem, vamos lá então jogar mais essa sonzeira aqui pro ar, nesse bloco derradeiro, conforme já comentamos. Vamos então com o U2, com Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Depois quem comparece é o Echo and the Bunnymen com a faixa Crocodiles. Fechando então com o Mogwai, detonando por aqui uma versão ao vivo muito legal de Like Herod. Está falado? Então é isso, vamos lá, só na caixa.
Yeah.
Maravilha. Bom, como o Serginho já adiantou, essa foi a sequência musical derradeira aqui de hoje. Pois é, estamos nos aproximando aqui do encerramento dessa edição, na qual recebemos a visita de um dos principais críticos musicais desse país, né, o Marcos Bragato, que nos trouxe aí uma lista com uma série de shows memoráveis que ele teve oportunidade de assistir e de cobrir, né, no decorrer da sua trajetória como jornalista. E o nosso objetivo aqui hoje foi de tentarmos reproduzir ao máximo, né, o clima desses eventos, nem sempre trazendo o som original. Na maioria dos casos isso não foi possível, né, não existem bons registros disponíveis, né, em termos de qualidade sonora, mas demos aí uma improvisada. No fim das contas, acho que a coisa acabou funcionando, né? Eu já te agradeço uma vez mais aqui por ter topado gravar conosco, ô Marcos, esperando que você tenha curtido fazer aqui essa brincadeira, tanto quanto eu e o Serginho curtimos, enfim, mas acho que valeu, né?
Não, quem tem que agradecer sou eu, pô, um espaço desse tamanho para falar de um montão de coisa e o carinho que vocês pesquisaram e as coisas que eu fiz esse tempo todo para poder o assunto render. Trabalho muito bem feito de vocês também. Já tinha ouvido alguns episódios. Eu vou ser sincero, né? Eu não acompanho todos os episódios, mas eu já ouvi mais de um, eu ouvi vários já. E eu vejo que vocês também trabalham direito, vocês pesquisam. A pauta que você apresentou aqui, pô, eu nem esperava isso tudo. Então ficou muito mais fácil e a conversa flui também. Eu tenho que agradecer aí. Espero que o pessoal goste aí e que sigam acompanhando aí o trabalho de vocês também, que eu tô vendo que vocês estão com mais disposição do que eu atualmente.
Bom, o Gustavo já entregou aí, nós estamos próximos aqui do final dessa edição. É claro que antes de fecharmos as cortinas, vai rolar aquela saideira de praxe, né? E dessa vez vamos encerrar realmente com chave de ouro, que vai rolar simplesmente o Rush, bandaça canadense que todo mundo curte demais, né? Shows inesquecíveis do Marcos. Em relação ao Rush, aconteceu em novembro de 2002, tanto no Morumbi quanto no Maracanã, ou seja, ele sendo um sujeito de muita sorte, teve presente nos dois, sendo que iremos detonar uma das faixas originais da apresentação no Maracanã. Vai rolar The Trees, que é simplesmente um clássico do repertório da banda, né? Essa foi a primeira vez que o Rush veio ao Brasil, eu estava lá presente, pude testemunhar a emoção dos fãs, né? Que foi uma coisa realmente especial, a ponto, inclusive, da galera ter cantado a instrumental YYZ a plenos pulmões, por exemplo, né? Impressionou até a banda, né? Isso foi demais, né, Marcos? Eu me lembro do logo depois do show, de ter visto uma entrevista com o Geddy Lee e ele ter ficado realmente impressionado com a galera cantando uma música instrumental.
Não, foi incrível, porque na hora lá a gente nem percebe o alcance, né? Mas quando aquilo vira um DVD e todo mundo vê, você percebe que aquilo foi uma coisa fantástica. E talvez tenha sido... Eu acho que o maior público que o Rush já tocou na história foi o de São Paulo. Mas o do Maracanã foi um dos grandes públicos que o Rush tocou também. Porque o Rush não é muito afeito a grandes eventos, a grandes festivais, né? E embora tenha recebido um reconhecimento muito grande nos últimos anos, sempre foi uma banda meio de nicho, né? Assim, não era uma banda de multidão, não era uma banda de arena, apesar do som ser fantástico, né? É uma das minhas preferidas. Não foi feita a maldade de me perguntar, mas eu já respondo que é uma das minhas preferidas também. E esse show aí aconteceu o seguinte, primeira vez no Brasil, eu tinha que ir, e eu não fotografava mais, eu tinha parado de fotografar, mas eu pensei, porra, Rush é minha banda preferida, mas se eu fotografar, aí eu ficava pensando, eles dão um tempo de 3 músicas para você tirar foto, e eu pensava, se eu fotografar aquelas 3 músicas ali, eu não vou prestar atenção, aí fiquei naquele dilema, a solução foi tentar ir nos 2 shows. Então eu consegui o credenciamento para os 2, e no Morumbi eu não levei equipamento, eu fui lá para ver o show e vi o show. No Rio de Janeiro, no dia seguinte, foi de sexta e no sábado, aí sim eu fui, fotografei as 3 músicas, voltei para guardar equipamento, perdendo um pedaço de show, né? Para mim a grande dor da vida é perder um pedaço de show, aí voltei. Em compensação, as fotos ficaram ótimas também e valeu a pena. É um dos últimos shows assim, que eu fotografei, que eu já tinha parado até de fotografar, mas o equipamento estava comigo ainda e eu resolvi. E eu também tinha entrevistado tanto o Geddy Lee quanto o Alex Clapton, os dois por telefone, separadamente, sabe? Para divulgar esse show. Então foi um momento muito especial para mim esse show.
É sensacional. Lembrando que o CD e o DVD, né, dessa apresentação no Rio, vocês comentaram aí, tem o título de Rush in Rio. Eles retornariam ao Brasil em 2010, né, também para apresentações no Rio, em São Paulo. E estão rolando alguns boatos hoje de que o Rush de repente vai voltar mais uma vez ao Brasil, mais precisamente pro Rock in Rio do ano que vem. Parece que o Rock in Rio agora virou o boato da vez, né? Todo mundo vai vir pro Rock in Rio aí. É, mas agora, né, que depois de tudo que aconteceu lá com a morte do Neil Peart, né, o hiato que eles tiveram depois disso, etc e tal, o Geddy Lee e o Alex Lifeson anunciaram, né, recentemente aí, um retorno com a chegada de uma nova integrante, né, a Annika Nils, que é uma batera alemã. Eu vi uns vídeos aí, realmente ela bate muito. É, tomara que isso funcione, né, Marco?
Eu acho que vai funcionar. É, assim, não há nada que esses dois caras façam que não dê certo, cara. Vai funcionar. Agora, eu tenho cuidado de tratar o Rush como uma banda que já acabou. O que vai acontecer agora vai ser o Rush, vai. Mas é uma coisa diferente. Eu sei que vai gerar comparação e ninguém nunca vai igualar o Rush hora nenhuma. Nem o próprio Rush, sabe? Porque o Geddy Lee também, a gente sabe que ele já vinha cantando com alguma dificuldade nos últimos anos, né? E a voz dele é um elemento fundamental do Rush de verdade. Então, a gente tem que ter parcimônia e aproveitar enquanto é tempo. Não dá para reclamar que eles voltaram com um outro integrante, uma baterista. É, eu não tinha conhecimento ainda desses boatos, mas o Rock in Rio tem uma dívida com o Rush desde o primeiro, né? No primeiro Rock in Rio foi feita uma lista com os ouvintes da Fluminense, não sei se vocês lembram disso. E o Rush ou encabeçou a lista ou era uma das primeiras. Era o Rush e o Dire Straits que estavam ali. E mais de uma vez... vou falar uma coisa agora que não dá para precisar, mas mais de uma vez nesse tempo todo, nesses 40 anos, o Medina foi perguntado pelo Rush e esse assunto vem à tona.
Quem sabe agora aí, né? Vamos.
Boa, tomara.
Eu acho que cabe, porque esse show do Rush não deve ser mais aquele show de longos, né? Deve ser um show menor. E aí vai ser um show só de hit. E aí não tem como ser ruim, gente.
Vamos lá curtir, pô. É isso aí.
Beleza, bom, mas então é isso, minha gente, estamos encerrando o expediente, fim de papo por aqui, e nesse momento final quero deixar aqui a mensagem de que dedicamos essa edição do podcast ao nosso querido amigo Paulo Roberto Andrew, que nos deixou semana passada de uma maneira trágica. Ele que sempre foi um grande incentivador e amigo aqui do Rock Flu, uma figura fantástica que comandava lá o Panorama Tricolor e produzia textos absolutamente brilhantes, escreveu dezenas de livros, muitos deles tendo como tema o nosso Fluminense, que ele tanto amava, né? Enfim, uma perda gigante. Estamos muito tristes, mas é isso, né, minha gente? A vida tem que continuar de alguma maneira, então vamos em frente, mas não é fácil, não.
É, não é brincadeira, realmente. Mês passado estivemos com ele, né, Serginho, lá no Sebo X, onde ele trabalhava, era o Sebo no qual ele era sócio, enfim, almoçamos juntos, inclusive. É, não é mole, né? Vamos em frente, mas a gente sempre fica com essa... A gente vai deixando, as pedras vão batendo, a gente vai empurrando elas pro lado, né, cara, e seguindo o caminho aí. Bom, mas então é isso, né, fechando mais um Rock Flu por aqui. Eu deixo um grande abraço pro Marcos Bragato, nosso super convidado aqui de hoje, e outro aqui pro Serginho, enfim, deixando as saudações de sempre também, aí para todo mundo que nos acompanha, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima aí.
Valeu, um abraço. Obrigado aí, pessoal.
Abraço, Marcos. Valeu, Marcos.
Um abraço a todos.
Valeu, galera.
Valeu, Marcos. Valeu, Gustavo. Abração.
Duas semanas a gente está de volta aí. Abraço.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.